eu acho que na última vez que eu tive dessa comissão, falei já da questão da redução do saldo brasileiro. É um fato da realidade. O superávit do Brasil com a Argentina entre 2011 e 2012 passou de quase 6 bilhões para 1 bilhão e meio. E nos três primeiros meses desse ano houve também uma tendência que se revelou particularmente preocupante de redução das exportações brasileiras para a Argentina. Discussões foram mantidas no mais alto nível entre as presidentas. É correta a informação que o senhor compartilhou de que se encontra em Buenos Aires o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o assessor diplomático da Presidenta da República para debater precisamente temas desta pauta. Agora, há uma evolução recente que é um pouquinho menos negativa, digamos assim, no padrão de comércio bilateral com a Argentina. A partir de abril e, sobretudo, maio, as exportações brasileiras para a Argentina passaram a crescer mais do que em 2012 e mais do que nos meses anteriores, sendo que agora já a ameaça de que o superávit se transformasse em déficit não existe mais. A expectativa é que alcancemos um superávit talvez comparável ao do ano passado, eventualmente um pouquinho menor. E o espírito das conversas que estão sendo mantidas é justamente no sentido de eliminar certos procedimentos administrativos argentinos que impactam o comércio com o Brasil, as licenças não automáticas, as chamadas DJAIs, ou declarações jurídicas juramentadas, não sei exatamente o que AI significa, que também acabam introduzindo lentidão e entraves burocráticos ao que de outra forma seria um fluxo de comércio mais positivo. Mas aqui eu comento brevemente a pergunta que o senhor fez também, senador Ricardo Ferraço, sobre a ideia de reverter para a zona de livre comércio. Como vários comentaram aqui, o Mercosul é hoje um mercado privilegiado para manufaturas brasileiras, né? E isso é altamente valorizado pelo setor privado brasileiro, pela indústria, em primeiro lugar. Aliás, um documento que saiu da Fiesp, que me foi dado conhecimento hoje, está citado na imprensa de hoje, é dito que a manutenção e ampliação da integração junto às economias da América do Sul, no modo geral, são fundamentais para o aumento da competitividade da indústria nacional, por sua inserção nas cadeias globais de valor, e comentam o aumento do comércio com o Mercosul desde a criação até hoje, passando de 4 a 45, 47 bilhões, e especifica que a pauta é altamente concentrada em produtos manufaturados. Se nós revertermos a zona de livre comércio, esse padrão pode sofrer um impacto, porque a tarifa externa comum, ela fornece uma, digamos assim, estabelece um parâmetro de comércio com o resto do mundo que favorece esse comércio de manufaturas dentro do Mercosul. Então, eu considero que isso aí poderia representar um retrocesso para o nosso padrão de integração e para a indústria nacional e para os interesses comerciais brasileiros. Na verdade, talvez aqui nós estejamos lidando um pouquinho assim com o êxito de marketing que eu acho que talvez tenhamos que reconhecer a Aliança do Pacífico conquistou nesses últimos meses, mais do que com uma realidade nova ou que represente um desafio a interesses brasileiros, se os senhores me permitirem me expressar dessa forma. Porque o que nós vemos é muito interesse de países da região em aderirem ao Mercosul, conforme o projeto que ele representa no dia de hoje. A Bolívia acaba de assinar o protocolo de adesão, o Equador acaba de manifestar interesse, Guiana e Suriname, que eram os outros únicos que estavam fora aqui do nosso esquema de contatos com os países da região, querem se transformar em Estados associados. Tudo isso representa o quê? Interesse em participar de uma história de êxito. Ninguém quer aderir ou se associar a um projeto que não esteja dando certo. Enquanto a Aliança do Pacífico, ela é uma roupagem nova para algo que não representa um bloco novo. Acho que essa palavra bloco, inclusive, não se aplica a esse exercício subregional de aproximação. Não por outra razão, eles próprios se denominam uma aliança. Países que têm certas características em comum, mas que nós não queremos necessariamente ter essas características. Por exemplo, o México tem 77% do seu comércio exterior com os Estados Unidos. Por circunstâncias históricas, geográficas, interesses mexicanos, que não cabe ao Brasil questionar, pelo contrário, respeitamos a soberania mexicana e a inserção internacional mexicana. Mas o Brasil tem um comércio exterior muito mais distribuído entre grandes importadores, no que se refere às exportações brasileiras, Estados Unidos, União Europeia, que é o maior mercado, China, aqui o mundo em desenvolvimento, com a América do Sul representando um mercado fundamental para manufaturas, mas cada vez mais também a África e o Oriente Médio. Então, por que a Aliança do Pacífico se aproxima, de certa forma? Todos eles têm acordos de livre comércio com os Estados Unidos. Acordos que, como eu disse, em algumas circunstâncias, não levaram necessariamente a uma ampliação grande das exportações desses países para os Estados Unidos. Na verdade, existem exemplos no Mercosul, do Brasil em particular, em que as exportações cresceram a taxas mais elevadas do que desses países para os Estados Unidos em anos recentes. Mas nós não podemos impedir nem achar que isso aí represente uma ameaça, que países que tenham características semelhantes de inserção internacional se coordenem de forma mais estreita. De certa maneira, o Brasil está fazendo isso o tempo inteiro. E em fóruns também que atraem muita atenção, digamos, os BRICS, né? O Brasil participa dos BRICS, cúpulas, já até vamos sediar no ano que vem o que seria a sexta cúpula. Frequentemente batem na porta dos BRICS países dizendo, ah, será que não dá para introduzir mais uma letra no início ou no final para que o país X ou Y também seja um membro dos BRICS? E aí a ideia não, aqui é um grupo de países com certas características. O grupo representa também uma certa distribuição geográfica internacional que está encontrando sua própria identidade, seu equilíbrio, sua forma de atuação em fóruns como o G20 ou o FMI Banco Mundial, ou manifestações sobre outras questões. Preferimos, no atual contexto, manter a situação como ela está e aprofundarmos essa coordenação nossa. Nós não perguntamos necessariamente para outros países se eles achavam bom que nós participássemos dos BRICS. Estamos fazendo isso porque corresponde a interesses brasileiros, corresponde a características brasileiras, em termos de tamanho do país, da economia, o fato de que foi inicialmente identificado até por um analista econômico independente da Wall Street como uma economia emergente que teria um papel crescente no mundo, enfim, do século XXI até meados do século. Então, eu insistirei, enfim, em um pouco em reação ao comentário do senador Pedro Simon, que eu não veria motivo para preocupação com o fato de que os países membros da Aliança do Pacífico se encontrem, conversem sobre formas de se aproximar. Tudo isso é feito no espírito de adquirir, enfim, de gerar mais benefícios para essas sociedades, mas nós também estamos conversando com esses países, também estamos nos beneficiando, na verdade, de relações muito intensas com esses países. Acho que é bom lembrar, o Chile é o segundo parceiro comercial do Brasil na América Latina e um comércio tradicionalmente superavitário para o Brasil. O mesmo acontece com o Peru, o mesmo acontece com a Colômbia. Temos superávites com todos os países da América do Sul, na verdade, com exceção da Bolívia, em função dos acordos do gás. E a tendência é essa, e deverá permanecer assim. Também foi mencionado aqui os importantes superávites que nós mantemos com a Venezuela, e que agora, com o ingresso pleno no Mercosul, a tendência será aumentar, porque com a eliminação das tarifas, dos entraves remanescentes, a Venezuela, por razões históricas que eu acho que eu, se fosse venezuelano, consideraria algo a se lamentar, apesar da riqueza gerada pela indústria do petróleo, não desenvolveu sua agricultura, não desenvolveu ou diversificou sua própria indústria, e, em função disso, importa alimentos, importa bens manufaturados em grande escala, uma sociedade que tem uma renda per capita comparável do Brasil, até às vezes um pouquinho maior, e nesse sentido representa um mercado consumidor muito atraente. Há um outro fenômeno interessante aqui a se recordar. Por que, por exemplo, um país como a Colômbia está procurando novas formas de se aproximar de outras economias aqui na região que tenham características semelhantes às dela, além de participar aqui da ALAD, da Unasul e de outros exercícios? Em função de decisões também que não nos cabe comentar ou julgar do governo anterior, do presidente Santos, das tensões entre a Colômbia e a Venezuela, a Colômbia perdeu um mercado comercial na Venezuela que gerava 6 bilhões de exportações para a Colômbia. Caiu para 1 bilhão em função de desentendimentos políticos entre Bogotá e Caracas. Isso é uma perda muito considerável para um país que tem menos de 50 bilhões de exportações para o resto do mundo, ou seja, uma escala bem menor do que a brasileira. E é natural que eles busquem outras formas de se associar para maximizar os potenciais ganhos, e nós não vemos problema qualquer nisso. Nem creio que devamos ver. Mas sim, e aqui eu reafirmo, e os senhores podem ter certeza de que há uma tensão permanente a tudo que acontece na região. Houve uma pergunta: por que não pedimos para sermos observadores na Aliança do Pacífico? Acho que nós fizemos uma coisa até mais interessante. Nós pedimos para o Mercosul ser observador na Aliança do Pacífico. E os membros da Aliança concordaram e aceitaram a presença do Dr. Ivan Ramalho, que é o alto representante do Mercosul para relações extra-Mercosul, esteve presente na última cúpula de Cali, e eu acho que será feito assim a cada oportunidade, novamente.
Estará conosco aqui, inclusive, nos próximos dias, doutor Ivan Ramalho, dando
exatamente, ele poderá comentar tudo que ele ouviu lá, enfim, dar até um parecer técnico sobre essa situação toda, ele tendo um conhecimento aprofundado, não só do Mercosul, mas também de toda a região. Acho que estamos aqui correndo contra o tempo. Não quero deixar de dar uma palavra sobre a questão do senador Roger Pinto e o embaixador Marcel Beato. Em primeiro lugar, dizer que, em vista da confidencialidade de alguns entendimentos que nós estamos mantendo, eu acho que não seria produtivo eu aqui manter uma conversa neste estágio dos acontecimentos que revelasse em toda a sua plenitude o que está ocorrendo, mas eu queria lhes assegurar que foi estabelecido um mecanismo de diálogo através de personalidades dos dois governos que têm capacidade de produzir resultados nesse caso e que têm se reunido regularmente este ano e que têm contribuído para o esclarecimento de vários aspectos da questão, num sentido positivo. Eu queria, enfim, revelar que a inclinação é positiva. Ao mesmo tempo, eu acho muito importante que o Brasil, para obter o resultado desejado, que seria a obtenção de um salvo-conduto ou algo equivalente, para que o senador possa, enfim, se dirigir a outro país e, viver em situações mais salubres, digamos assim, do que ficar num quarto, numa sala pequena, numa embaixada. É importante que o Brasil observe com muito rigor os dispositivos da Convenção de Caracas, que é aquela que dispõe sobre as condições de concessão do direito de asilo. E a Convenção de Caracas é muito clara, eu mencionei isso da última vez que eu estive aqui, não é permitido ao asilado ele exercer qualquer função que possa ser interpretado como atividade política. Então, nós identificamos com o senador quais são os familiares, as pessoas de estrita intimidade com quem ele tem que se comunicar, ele se comunica com essas pessoas.